Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Nossa fala está baseada no seguinte tema: o assombro de Paulo e dos filósofos. Esse assombro que nós vamos considerar está exatamente na passagem de Atos, capítulo 17, dos versículos 15 a 34. A nossa exposição ela está organizada em duas partes. A primeira parte nós vamos tratar hoje, a segunda parte trataremos amanhã. A primeira parte vai do versículo 15 ao versículo de número 21. Nós vamos tratar o espanto de Paulo por causa da idolatria de Atenas. E amanhã nós vamos considerar o espanto dos filósofos por causa do anúncio da ressurreição de Cristo por intermédio de Paulo. Então eu queria convidar os irmãos para que fizessem a leitura junto comigo, acompanhassem a leitura de Atos 17, do versículo 15 ao versículo 21, que compõe o texto da primeira parte da nossa exposição. A partir do versículo de número 15, diz assim a palavra de Deus: os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Queria que a gente tivesse mais um tempo de oração, pedindo que Deus nos ajude a meditar mais uma vez na sua palavra. Senhor Deus, nos ajude, Senhor, a no poder do teu Espírito comunicar o Evangelho da graça de Cristo Jesus mais uma vez. Nos dê luz na mente e, sobretudo, Senhor, desvenda os nossos olhos, porque do que adiantaria a luz se os nossos olhos forem cegos? Então nos dê luz, mas também, Senhor, nos dê visão, nos dê olhos, para que a gente possa enxergar as maravilhas da tua lei, da tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Esse trecho que a gente escolheu para refletir retrata o começo, digamos assim, de um espanto de Paulo, concluindo essa mesma perícope, ou esse mesmo trecho, com o espanto dos filósofos. Para a gente perceber esse trajeto que vai do espanto de Paulo ao espanto dos filósofos, a gente precisa recuperar um pouquinho o contexto. Paulo está aqui exatamente naquilo que chamamos de sua segunda viagem missionária. Ele tinha acabado de enfrentar a oposição dos judeus quando esteve na sinagoga de Tessalônica e teve o seu ensino de alguma forma reprovado ou de alguma forma contestado pelos judeus que o perseguem até Bereia. Paulo está acompanhado de Silas. Timóteo, ele aparece em Bereia junto com Silas, sabendo que aqueles que estavam em Tessalônica agora também estão em Bereia perseguindo a Paulo mais uma vez, fazendo oposição à pregação e ao ensino de Paulo, pelo que eles decidem enviar Paulo, mandar Paulo embora da Bereia, e ele é levado rapidamente para Atenas, onde ali ele esperaria por Silas e Timóteo. Quando nós lemos a passagem, nós já encontramos Paulo em Atenas. Essa passagem de Paulo em Atenas, ela pode ser resumida em dois discursos. Os dois têm a ver com espanto. O primeiro discurso, obviamente, com o espanto de Paulo. Ele é fruto desse espanto, inclusive. E um segundo discurso que causa o espanto dos filósofos. O primeiro discurso está implícito, não temos acesso a ele. Lucas não escreve esses discursos de Paulo. Lucas não nos permite saber que tipo de discurso era esse. Mas sabemos que esse discurso era fruto, em primeiro lugar, desse espanto de Paulo por conta da idolatria em Atenas. Por outro lado, Lucas explicita o discurso de Jesus. Perdão, o discurso de Paulo sobre Jesus e a ressurreição aos filósofos atenienses, em especial no Areópago. E é esse discurso explicitado por Lucas que vai ser motivo de espanto para os filósofos. O que nos interessa nesse primeiro momento é esse discurso que nós não temos acesso. Esse discurso que só sabemos porque Lucas menciona que Paulo fez esses discursos. E esse discurso, primeiro, que está implícito no texto, ele constitui a primeira parte, essa parte que nós lemos e dedicamos à leitura do texto. Esse trecho que acabamos de ler, ele também pode ser dividido em partes. E nós dividimos em quatro partes, e essas quatro partes, elas serão suficientes para apresentar para a gente essa primeira parte do texto que nós estamos analisando. Dos versículos 15 a 16, Lucas chama atenção para o espanto de Paulo. Versículo 17, nós vemos Lucas preocupado em falar sobre a pregação de Paulo. Versículo 18, a reação dos filósofos é a preocupação de Lucas. E por fim, dos versículos 19 a 21, Lucas retrata já a presença de Paulo no Areópago. Paulo sendo conduzido, portanto, ao Areópago. Comecemos com a primeira parte, o espanto de Paulo. Versículo 15 e 16. Nós sabemos que Paulo é levado a Atenas, e no versículo 16... a Escritura diz que enquanto Paulo estava esperando por Silas e Timóteo, a Bíblia diz que o seu espírito se revoltava diante da idolatria dominante naquela cidade. A cidade em que Paulo se encontra é a chamada cidade de Atenas. Não era nessa época a grande potência econômica que um dia foi. A grande potência econômica nesse momento é Corinto, a cidade grega talvez mais poderosa do ponto de vista econômico neste momento. Mas o que é interessante nessa passagem é que, apesar de Atenas não ser uma potência econômica, ela ainda gozava do seu glamour do passado como grande centro político, como grande centro de arte, cultura, e não só de arte e cultura, mas de filosofia, religião e tudo mais. Era sim uma cidade importante, apesar de não ser, naquele momento, um poderio econômico. No entanto, paradoxalmente, apesar de ser uma cidade importante para a história, inclusive, do pensamento ocidental, ela não estava nos planos missionários de Paulo, não estava nos planos dos companheiros de Paulo. Atenas, ela aparece na segunda viagem missionária de Paulo, de uma maneira não planejada. Ela aparece ali não porque eles queriam ou rejeitavam ou coisa do tipo em relação a Atenas. Na verdade, sabemos que Deus está conduzindo toda a história. E sabemos então que se Atenas não estava nos planos de Paulo e dos seus discípulos, certamente Atenas estava nos planos de Deus. Deus então estava preocupado com Atenas. E o fato disso é a presença do próprio apóstolo ali em Atenas. Sem dúvida poderíamos chamar, como Calvino chamava e costumava chamar, e diz isso de maneira explícita nas Institutas, aquela cidade de uma fábrica de ídolos. E foi isso que causou o espanto de Paulo. Paulo, ao rodear aquela cidade, vê postes ídolos de todos os tipos, de todos os tamanhos, de todas as maneiras, por todos os lugares. E aquilo causa espanto. A gente não pode deixar de lado essa palavra, espanto, por várias razões. Primeiro, quando a gente estuda qualquer introdução à história da filosofia, a gente se pergunta sempre pelo motivo da filosofia. O que faz os homens filosofarem? O que faz os homens perguntarem pela razão de ser do mundo? O que faz os homens perguntarem pelo sentido da vida? O que faz os homens, diante do desespero da morte e da finitude, se perguntarem pelo valor da vida, pelo sentido da existência? Filósofos como Platão e Aristóteles, que representam o berço desse pensamento e da filosofia ocidental, eles diziam que a filosofia não nasce da curiosidade, mas a filosofia nasce do espanto. Uma das imagens mais emblemáticas dessa relação entre espanto e filosofia é a imagem do diálogo de Platão, chamado Banquete, um diálogo que se trabalha a relação entre amor, verdade e conhecimento. E nesse diálogo, logo no início desse diálogo, Platão retrata Sócrates e seus companheiros indo em direção à casa de Agatão, onde eles participariam ali de um banquete em que Sócrates falaria, discursaria, apresentaria ali, por meio da sua oratória, da sua retórica, a sua reflexão sobre o amor. Todos estavam então ansiosos para irem à casa de Agatão e ouvir o discurso de Sócrates sobre amor. No meio do caminho, um dos companheiros de Sócrates percebe que ele simplesmente estava andando e para. No que ele para, alguém chama Sócrates para ir seguindo o caminho adiante, e um outro companheiro diz assim: não, pare. Ele começou a filosofar. E aquela imagem se tornou aquele emblema que inclusive vai aparecer em obras como a Metafísica de Aristóteles, para explicar, por exemplo, de onde ou como surge a filosofia. Surge do espanto. A palavra taumatzen é a palavra relacionada ao espanto. E essa palavra é exatamente aquela que os filósofos vão usar para gerar o conhecimento, para gerar o pensamento. Então, de alguma forma, o pensamento de alguém só pode ser desperto se ele estiver diante de algo extraordinário que num primeiro momento ele não sabe explicar, que num momento lhe causa ignorância, que num momento lhe faz perguntar: por que isto é assim? Por que isto funciona desta maneira? Quando alguém se espanta diante de algo grandioso, este alguém então tem o seu pensamento provocado e começa a pensar. Mas se eu dissesse para você que, assim como Sócrates, Paulo também se espantou, mas se eu dissesse que a palavra usada por Lucas e que a gente usaria facilmente como espanto ou assombro, ela é muito mais forte do que a palavra taumatzen. Se eu dissesse para você que a palavra que Lucas escolheu não era só espanto, mas era um espanto de ordem dramática, um espanto que demonstra aquele zelo que acompanha todo aquele que vê uma afronta a Deus, vê o nome de Deus sendo desonrado, vê as coisas de Deus sendo desonradas, vê, por exemplo, Deus ser trocado por um Deus, o Deus verdadeiro por um falso Deus. É este espanto, que não é o espanto meramente, que meramente faz Paulo se perguntar por que os atenienses constroem tantos ídolos, que poderia e é hoje, sem dúvida, o espanto que faz pessoas estudarem religião por religião, que fazem pessoas fazerem estudos sociológicos da religião, estudos filosóficos da religião, que fazem pessoas tentarem analisar a religião a partir de um pressuposto chamado científico. Não. Paulo não foi movido apenas por um espanto que gera uma curiosidade para saber por que os atenienses adoram tantos deuses. O espanto de Paulo vem acompanhado de um zelo, o zelo do porquê eles estão suprimindo a verdade de Deus pela mentira dos deuses. E diante desse espanto, Paulo então, ele não somente se escandaliza, não somente tem o seu espírito abalado, tem o seu espírito perturbado por conta disso, mas Paulo apresenta os reais motivos pelos quais ele enxerga naquela idolatria um motivo de espanto. O versículo 17, por exemplo, depois de mostrar o impacto daquela experiência, Lucas faz questão de registrar que por isso, por esta razão, por conta deste espanto, por conta desta situação, então Paulo dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, mas também na praça, na ágora, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Paulo notou, em primeiro lugar, que a idolatria espalhada por toda Atenas colocava em xeque a própria reputação intelectual daquela cidade. Pelo menos aquela reputação que faz da cidade de Atenas o emblema da sabedoria. Paulo então coloca em xeque a sabedoria dos atenienses pela multiplicidade de deuses. A pergunta que Paulo poderia muito bem se fazer é: como pode ser tão rica em conhecimento? Como pode ser tão rica em ciência? Como pode ser tão rica em sabedoria e ao mesmo tempo ter tantos ídolos? Como pode ter tanto conhecimento e ao mesmo tempo tantos ídolos? A conclusão, portanto, a que Paulo chega é de que os atenienses eram religiosos, sim. Gozavam de uma reputação intelectual, sim. Porém, essa religiosidade expressa na enorme quantidade de deuses e de ídolos ali revelava a ignorância mais miserável que pode sofrer um homem na face da terra, que não é a ignorância com relação às possibilidades de conhecer o mundo, mas é a ignorância com relação ao conhecimento do Criador do mundo. Esta sim, é aquela que torna qualquer homem, seja ele um dos mais perspicazes, um dos mais inteligentes, coloca num estado de miséria e tremenda ignorância. Os amantes então da sabedoria, aqueles que eram reconhecidos por sua inteligência, haviam sim suprimido de forma tola o conhecimento de Deus, e a prova disso eram os ídolos espalhados por toda aquela cidade. Mas aqui há uma coisa que a gente não pode perder de vista de forma alguma: Paulo não foi indiferente a idolatria daquela cidade. Paulo não caminhou por Atenas dizendo: mas é assim, as coisas têm que ser assim, são sempre assim, eles sempre foram assim. Não. A atitude de Paulo não foi uma atitude indiferente. Isso faz a gente, pelo menos do ponto de vista de uma aplicação já ligeira, nos perguntarmos pelo motivo de sermos às vezes tão diferentes às idolatrias dos nossos dias. A pergunta é: seríamos indiferentes aos ídolos da nossa era, porque estes ídolos são invisíveis? Porque nossos olhos não conseguem enxergá-los? Ou será que de tanto vermos, de tanto enxergarmos esses ídolos, nós já não escandalizamos mais? Eles já são tão normais, que eles são banalizados, não nos escandaliza mais, não porque não os vemos, mas porque os vemos demais. O maior perigo, então, meus irmãos, não é a incapacidade de ver ídolos, mas é o pior de todas as, experiências, que é pelo excesso da idolatria não enxergarmos mais os ídolos. E é isso que nos leva ao segundo ponto. O versículo de número 17 nos fala que Paulo não viu. Pelo contrário, Paulo viu os ídolos, viu a multiplicidade de ídolos, e não foi indiferente com relação à idolatria dos atenienses. Pelo contrário, a idolatria dos atenienses provocou em Paulo um espanto, e foi este espanto que levou Paulo a pregar num lugar que ele não tinha planejado pregar. Ele não estava planejado para pregar em Atenas, mas diante daquela idolatria, ele não podia mais ficar calado. Então Paulo faz duas coisas importantes. Primeiro, ele vai até a sinagoga, e na sinagoga o texto bíblico diz que ele dissertava entre judeus e gentios piedosos. Ou seja, num primeiro momento, Paulo se preocupa exatamente com aqueles que, imersos na cultura de Atenas, que são piedosos sim, que são homens que conhecem as Escrituras, pessoas que sabem o que a Escritura diz sobre a idolatria. Não só judeus, mas inclusive gentios convertidos. Ele foi exatamente até a sinagoga falar até estes homens que, imersos nessa cultura, estão também suscetíveis à banalização da idolatria, a simplesmente por estarem presentes naquela cultura tão cheia de ídolos, por estarem tão acostumados com os ídolos, já não conseguem mais ver nada demais com a idolatria, já não conseguem se escandalizar com a idolatria. E quando a gente não se espanta com a idolatria, e não é só o espanto que visa entender algo, mas o espanto de Paulo, o espanto zeloso, aquele que se preocupa com a glória de Deus, nós não vamos receber aquilo que é a maior de todas as missões da igreja, que é a força, o ímpeto para pregar o evangelho. O esquecimento dos ídolos, pelo excesso, pode ser um dos motivos pelos quais nós nos calamos. Mas Paulo não foi indiferente, e o primeiro lugar que ele vai discursar, meus irmãos, é na igreja, ou quer dizer, na sinagoga. Quem primeiro precisa do evangelho é a igreja. Quem primeiro precisa do evangelho somos nós, meus irmãos. É o evangelho que nos mantém acordados. É o evangelho que mantém os nossos olhos abertos para enxergarmos aquilo que já não conseguimos mais enxergar. Então a primeira coisa que Paulo faz é se dirigir àquela comunidade, mas note, uma comunidade que ele não teria dificuldade de pregar. Você já parou para imaginar? A gente não tem dificuldade de pregar para crente. Pelo menos não deveria. Por quê? Primeira coisa em comum, conhecemos as Escrituras. Então a gente começa a falar das Escrituras e cita passagem X, Y, Z, e a gente começa a falar sobre o Evangelho e a gente está numa mesma conversa. Então a gente entende as entrelinhas, a gente entende a palavra, porque ela está plantada no coração. Não há esforço maior, porque o texto pelo qual usaríamos já está dado. As pessoas conhecem o texto bíblico. Então falamos do Evangelho e o texto está ali, a palavra de Deus está ali. Mas Paulo não pregou apenas para aqueles que conheciam as Escrituras e que poderiam estar sendo tentados exatamente a serem indiferentes com relação à idolatria. Não, Paulo também se dirige aos próprios atenienses, aqueles que não tinham esse background bíblico, que não tinham essa estrutura de conhecimento das Escrituras, que não conheciam a narrativa das Escrituras, que não tinham conhecimento de teologia bíblica, que sustenta o Evangelho, que faz com que o Evangelho, a boa notícia de Jesus, faça sentido de forma plena. Então Paulo vai para a Ágora, uma praça, um lugar onde se tem um mercado, um lugar público, onde as pessoas estão ali presentes, todo tipo de pessoa, todo tipo de pessoa, e é ali que Paulo vai também discursar. Paulo também vai ensinar na praça, e ele vai ensinar na praça por causa da ignorância de Deus, vai ensinar na praça exatamente a palavra para aqueles que não conhecem a palavra. Quando nós vemos que Paulo reage ao espanto diante da idolatria pregando, porque essa é a única reação que poderíamos ter diante da idolatria, diante dos nossos olhos, pregação. Na pregação de Paulo há uma reação, e esse é o terceiro ponto. Versículo de número 18 revela a reação, e desta vez, diferente daquilo que a gente vê no capítulo 16, uma reação tão contrária à palavra, ao ensino de Paulo, entre aqueles que estão na sinagoga, agora a reação, ela é mais priorizada por aqueles que estão na ágora, não aqueles que estão na sinagoga, aqueles que estão na praça pública. O versículo número 18 diz: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Quem eram esses filósofos? Sabemos pelo texto bíblico que eram os epicuristas e os estoicos, escolas de filosofia daquele período. E elas tinham uma característica muito diferente das filosofias anteriores, da filosofia de um Platão, da filosofia de um Aristóteles. Elas não eram filosofias que se preocupavam meramente com questões as mais distintas possíveis. Elas tinham uma preocupação central, principalmente com relação à equação entre ser feliz no mundo em que já tem o prazo de validade, como ser feliz diante da morte iminente, como ser feliz se eu sei que não sou eterno, como ser feliz se eu sei que um dia vou morrer, como desfrutar então a vida diante da morte que está diante de mim. Não preciso dizer o quanto estes dois importantes grupos de filósofos aqui, eles representam aqui uma angústia premente nesse contexto de Atenas, uma angústia que pode muito bem ser encontrada nos nossos dias entre aqueles que se lançam a buscar um significado na vida, quando a vida parece não ter nenhum sentido. Estes filósofos buscavam um significado para a vida diante do vazio que a morte provocava para todos eles. Gostaria de dar algumas poucas palavras sobre esses dois grupos. Primeiro grupo, o grupo de epicuristas. Os epicuristas eram discípulos de Epicuro, que era um filósofo que viveu durante muitos anos em Samos, como exilado. A sua família era uma família de exilados, e depois de um longo tempo ele regressa para Atenas, e aí fica até o último dia da sua vida. Ele desenvolve nesse contexto de Atenas, uma filosofia marcante, por algumas ideias importantes que qualificam esse tipo de grupo. Primeiro, eles acreditavam que o mundo era pura matéria, não existe absolutamente nenhuma possibilidade de um mundo espiritual. Eles eram, portanto, materialistas, ateístas. Praticavam a ideia de que os prazeres necessários, eles são os que mais devem ser cuidados pelo ser humano, e não os prazeres contingentes. Ao contrário do que às vezes a gente acaba encontrando por aí, os epicuristas, eles não eram hedonistas no sentido pleno. Eles não estavam buscando prazer a todo momento, porque sabiam que eles podiam morrer a qualquer hora. Então é melhor ser feliz. Pelo contrário, eles buscavam uma felicidade que pudesse ser mantida, não aquela felicidade fugaz, ligeira. Eles querem manter a felicidade até o último ar dos seus pulmões. E se eles escolhem situações em que eles não vão poder manter essa felicidade, manter esse estado de prazer, então eles vão simplesmente trocar. Porque o que é melhor? Quais seriam as melhores saídas para um epicurista? Escolher aqueles prazeres mais duradouros, que seriam muito mais interessantes do que os fugazes, aqueles que saciam rapidamente. Então eles buscavam as experiências que pudessem ser mais factíveis e que pudessem fazer o homem ser feliz. Então imagine o seguinte: se alguém, um casal, sofre um acidente e, por exemplo, a esposa fica tetraplégica, esse epicurista diria facilmente: puxa vida, eu não vou ficar, por que que eu vou ficar cuidando desta pessoa, sendo que isso significa a minha infelicidade? Ele não vai colocar nunca o dever na frente. Ele vai colocar o princípio de felicidade, vai colocar o princípio de prazer. Só que isto faz parte de um movimento que não só trata da busca por felicidade, mas sim de um princípio, de uma regra moral fundamental. Para ele, essa é uma saída factível por uma razão: ele não acredita que Deus existe. Não acredita que o mundo espiritual existe. Não acredita que existe uma coisa chamada alma. Por isso não se preocupa com uma coisa chamada imortalidade da alma. Porque ele acredita simplesmente assim: hoje eu nasci, eu tenho até um determinado momento para viver. Esse momento que eu tenho para viver é um resultado de causas e efeitos que vão me conduzindo ao longo da vida. E o acaso é que vai determinar exatamente o meu fim. Então eu tenho que cuidar de ser feliz nesse período que eu estou vivendo, porque depois que eu morrer, acabou, não tem mais nada. Essa é a maneira de pensar de um epicurista. Por outro lado, a palavra de Deus mostra que não estavam ali apenas os epicuristas, mas os estoicos, que entre si lutavam pela mente daqueles atenienses. O estoicismo já era mais, digamos assim, otimista com relação ao mundo espiritual e acreditava que existia alguma coisa espiritual, como um ser chamado Deus. No entanto, este Deus estaria muito longe de ser o Deus pessoal que nós conhecemos nas Escrituras, mas aquele Deus que seria a fonte de determinação de todo o destino, aquele que determinaria a Moira, a Ananke, o destino dos seres humanos, o que a gente chama de destino traçado. Por isso são acusados muitas vezes de fatalistas, porque não adianta ir contra o destino, e a pessoa vai ser infeliz durante toda a sua vida se ela lutar contra o destino. É melhor que ela se entregue para o destino do que ela lute contra o destino. Por outro lado, assim como os epicuristas, eles estavam preocupados em ser feliz. Como ser feliz se o meu destino é trágico? Como ser feliz se eu sei que amanhã eu vou morrer? O estoico diria exatamente o seguinte: viva indiferente com relação a tudo que existe. Viva a vida de uma forma em que você não nutra nenhuma expectativa de algo e nem tampouco subestime algo. Simplesmente viva a vida de uma forma em que as coisas não te afetem. Imagine você que um estoico, ele teria muitas dificuldades de explicar por que é tão legal ser pai. Imagine que ele, um estoico que, por exemplo, tenha um filho, recebe seus amigos lá na maternidade, e aí o primeiro amigo chega e diz assim: rapaz, nasceu o Júnior, né? Puxa, muito bem, cara, parabéns, que alegria, você deve estar muito feliz, né? O estoico diria assim: feliz o quê, rapaz? Essa coisa mais normal do mundo, a coisa mais normal do mundo é ser pai. Todo mundo é pai. Ele não pode ter uma reação do tipo: é maravilhoso, é fantástico ser pai. Por quê? Se ele tiver esse tipo de reação, o outro amigo estoico vai dizer para ele assim: rapaz, se você perder esse menino... Ele falou: pô, é mesmo, se você perder esse menino, você não vai poder ser feliz na vida. Então não coloque todas as suas expectativas nele, não aposte as suas fichas nesse menino. Então você tem que se defender disso, defender da sua felicidade, mas defenda-se também da tristeza. É infeliz aquele que supervaloriza a dor, que supervaloriza a angústia, que supervaloriza a tristeza. Os estoicos, eles entendiam que o sofrimento é fruto de ignorância. Se alguém entender o motivo pelo qual está sofrendo, esse alguém deixará de sofrer. Qual é a reação desses filósofos com relação ao discurso de Paulo? São duas. A primeira reação é quando eles começam a escutar Paulo, eles chamam Paulo de tagarela, que é uma palavra usada para definir aqueles pássaros que vão colhendo apenas, não é, aquilo que importa, aquelas sementes no canto, não é? Ou seja, eles estavam acusando Paulo de falar sobre coisas desconexas, coisas que não fazem sentido, não é? Eles não estão entendendo o discurso de Paulo, e a gente também não consegue sacar porque a gente não ouviu o discurso. A gente só sabe que eles estão achando Paulo estranho. E a gente fica pensando: mas por que será que Paulo disse? Para que os estoicos achassem que ele está pregando coisas desconexas, coisas que não fazem sentido, coisas que não podem ser afirmadas ao mesmo tempo. A gente descobre isso logo em seguida, pela segunda reação. A segunda reação mostra que não somente eles chamavam Paulo de tagarela, mas também acusavam Paulo de apresentar um novo casal de deuses, porque a palavra ressurreição, Anastácia, ou Anastasia, pode também ser o nome de uma pessoa, de uma mulher. Então, supunha-se que Paulo estava apresentando um novo casal de deuses. Então, o que é mais dois deuses para uma cidade cheia de deuses? O ponto que a gente não pode perder de vista é de que, ao ensinar sobre Jesus e a ressurreição, Paulo estava ensinando algo inimaginável para esses filósofos. Nenhum desses filósofos acreditava que era possível a ressurreição do corpo, porque todos eles entendiam exatamente isto: quando morremos, acabou. Ou simplesmente dissolvemos no mar da não existência, ou simplesmente voltamos àquele princípio gerador de toda a realidade. Mas jamais eles assumiriam a possibilidade da ressurreição, porque eles já eram bastante influenciados por um pensamento muito negativo com relação ao corpo. Imagine que esses filósofos, apesar de tudo aquilo que eles pregavam e tudo aquilo que eles ensinavam acerca do prazer e da felicidade, eles entendiam que o corpo era uma espécie de túmulo da alma, de que o corpo era aquilo que atrapalhava a alma de ser feliz. Um epicurista entendia que a dor, ela é sentida porque temos um corpo. Um estoico também dizia que a dor era aquilo que sentia, que ele sentia no corpo, por causa do corpo. Por isso, não é só princípio de prazer, mas princípio também de dor. E por isso, o corpo era visto como algo negativo, como algo que não combinava com um ser humano glorioso, no caso dos estoicos, ou o fim de toda a existência, no caso, por exemplo, dos epicuristas. Fato é que para eles, a ressurreição do corpo representava um retrocesso, um atraso de vida. eles se faziam a seguinte pergunta: para que voltar? Para que retornar? Eles não tiveram resposta naquele exato momento, mas eles acharam o discurso de Paulo muito interessante. E isso nos leva ao último ponto da nossa fala de hoje. Versículo 19 a 21, diz que então eles tomaram consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Meus irmãos, Paulo, por ironia aqui, foi levado para o mesmo lugar onde há muito tempo atrás Sócrates tinha sido levado e acusado de impiedade, ateísmo, porque não acreditava na multiplicidade de deuses, mas na existência de um único Deus. Além disso, ele tinha sido acusado de subverter os jovens e fazer os jovens acreditarem na existência de um único Deus e a negação da multiplicidade de deuses. Ironicamente, Paulo está sendo levado agora ao Areópago, exatamente para dar conta das questões que ele havia levantado na Ágora. E isso era de praxe em Atenas. Tudo aquilo que era colocado na Ágora, tudo aquilo que deixava de ser uma questão de foro íntimo, de foro privado, e se tornava uma questão de foro público, deveria então ser responsabilizado publicamente. E quem avalizava ou avaliava esse discurso público eram aqueles que faziam parte do conselho do Areópago, aqueles que ouviam os discursos que ali eram feitos. Imagine você que o Areópago era um lugar onde as questões polêmicas, seja de filosofia, seja de religião, seja de arte, cultura, política, elas eram tratadas como uma batalha pela relevância, como os grandes simpósios, as grandes conferências que acontecem em nossas universidades hoje, em que as grandes novidades de ciência, as grandes novidades, principalmente aqui, no mundo das humanidades, são apresentadas por conferencistas que apresentam novidades no mundo do pensamento, argumentos, novos argumentos sobre organização social, cultural, política. Agenda cultural é dada nesses simpósios, nessas conferências. Imagine que esses simpósios e essas conferências são exatamente a plataforma para se disputar o pensamento, para se disputar exatamente aqueles argumentos que seriam os argumentos relevantes para a sociedade. Paulo então foi chamado a prestar ali a sua responsabilidade por ter falado na Ágora, respondendo às perguntas que os conselheiros do Areópago tinham a fazer. Segundo lugar, como já dissemos, era um lugar em que se esperava novidades, se esperava exatamente que novas ideias fossem ali lançadas, escrutinizadas, fossem ali de alguma forma analisadas, pensadas, refletidas, e por uma só razão: porque os atenienses, e não só os atenienses, mas estrangeiros, quando a Bíblia fala de estrangeiros, mostra o quanto Atenas, apesar de não ser economicamente uma potência, ela ainda era atrativa e atraía estrangeiros de todo lugar do mundo, justamente porque ali ainda era um centro de pensamento. Meus irmãos, me permita um momento de aplicação antes de nós terminarmos. Quem comanda uma nação não é a maioria da população. É uma minoria que ocupa a ágora de uma sociedade, que ocupa o areópago de uma sociedade, que ocupa o lugar em que as agendas culturais são estabelecidas e determinadas. Esses lugares são exatamente universidade, escolas, mídia. Estes lugares, quando são ocupados, eles se tornam não só fonte, mas aquilo que vai manter uma agenda. Não importa, a maioria de uma população pode pensar de forma contrária. Pode ser, por exemplo, uma nação inteira conservadora. Se a mídia não é conservadora, essa nação inteira conservadora vai ouvir somente informações que dizem respeito a esse grupo que domina esse meio de comunicação. É simples assim. E por isso é tão desafiante para nós, o mundo que vivemos. Porque de tanto assistirmos a mídia dizer tantas e tantas coisas, já não nos escandalizamos mais. Simplesmente aceitamos essas imagens que são colocadas na TV, nos jornais, que são também publicados nos livros, nas universidades, nas escolas, em todos os meios de comunicação. Estão esfregando em nossa cara o tempo todo isso. Mas a gente viu tanto que já não nos escandalizamos, dizemos simplesmente de ombros: é normal. Mas alguém poderia dizer: o que fazer, Jonas? Obviamente que a missão da igreja é outra, não é pegar em armas, esse é de outro grupo. A missão da igreja, quando se escandaliza diante de algo tão escandaloso, ela prega, ela não se cala, ela ensina, ela não se esconde, ela mostra a cara, ela abre a sua boca e fala o evangelho. Não importa quem esteja, tanto para os de dentro da igreja, como para os de fora da igreja. É incrível como o apóstolo Paulo aqui é o exemplo daquele que não se conforma com aquele estado de coisas que está diante dele. Mas aquele espanto é justamente a força motriz para a pregação de Paulo. A grande pergunta é: os estrangeiros, os atenienses querem novidade. E agora? Os atenienses e os estrangeiros oferecem uma plataforma pública para que Paulo possa explicar tudo aquilo que ele disse lá na Ágora. Talvez aqui, meus irmãos, a gente tenha um grande exemplo de um teólogo, de um pregador público, e como ele deve se comportar na esfera pública. Qual é o grande desafio do teólogo, do pensador, do pregador, do evangelista na esfera pública? Apresentar mais uma novidade? Eu queria concluir com três coisas. Primeiro, é inegável que Paulo está diante da grande oportunidade que lhe foi dada agora, de, na plataforma da esfera pública, poder agora anunciar para aqueles que sequer conhecem as Escrituras, o Evangelho. Ele tem a grande oportunidade de ouro. E essa oportunidade não veio porque a igreja comprou um espaço na TV. Essa oportunidade não veio porque a igreja simplesmente construiu um canal de TV. Essa oportunidade surgiu não porque a igreja criou uma plataforma. Essa oportunidade surgiu porque aqueles que estavam lá convidam Paulo para que ele fale, para que ele explique, para que ele dê as razões do seu discurso. Paulo então está diante de uma grande oportunidade de explicar o Evangelho para aqueles que não conhecem o Evangelho, de explicar o Evangelho para aqueles que são ávidos por boas notícias. E ele vai anunciar, por ironia, uma boa notícia. Mas talvez a boa notícia, a novidade que Paulo irá anunciar a eles, é a mais antiga de todas as novidades. Segundo, é para um público que não conhece as Escrituras. pregar, meus irmãos, aqui, em nossas igrejas, raciocinar, pensar biblicamente entre irmãos, entre aqueles que conhecem as Escrituras e comungam daquelas verdades básicas e fundamentais das Escrituras, é um desafio muito diferente daquele que é pregar, ensinar, pensar, criar, produzir entre não cristãos. Como anunciar o Evangelho para um público que não conhece as Escrituras? Para um público diferente daquele que encontramos em nossas igrejas? Talvez, sendo muito otimista, ao pregarmos e ensinarmos o Evangelho em nossas igrejas, as pessoas aplaudam. Muito bem! Você pregou o Evangelho! Mesmo Jesus dizendo, você não fez mais sua obrigação. Entretanto, o que é pregar num contexto em que as ideias do Evangelho talvez não sejam tão atrativas e causem tanta fome de relevância como aqueles que vivem na nossa ágora, no nosso areópago vivem e têm? Como falar para um público que não conhece as Escrituras? Terceiro e último, ao ser convidado para falar na ágora, Paulo nos deu um dos exemplos mais importantes de alguém preocupado a anunciar o Evangelho entre aqueles que não conhecem as Escrituras. Nos deu um verdadeiro exemplo de teologia pública. Nos ensinou que para falar na esfera pública, o pregador não tem que deixar de ser pregador para ser ativista político. O pregador não tem que se tornar político para falar na esfera pública. Paulo ensinou que para falar na esfera pública é preciso aprender a falar como pregador. E isso talvez seja tão difícil, porque a gente quer escamotear tudo, e a gente é tão contraditório, porque é tão interessante, a gente deveria inverter as coisas, a gente não consegue. A gente mistura tudo. Então, a gente encontra essas situações hoje, como por exemplo, é o pastor que vai fazer política e não o contrário. É interessante como o mundo que a gente vive hoje, principalmente no nosso contexto brasileiro, é um mundo que revela, talvez, uma igreja cheia de ídolos. E o que fazer quando não só a cidade, mas a igreja está tomada de ídolos? Meus irmãos, os 10 mandamentos não foram entregues para o povo que não era da aliança. Os 10 mandamentos foi bênção de Deus para o seu povo, porque Deus sabe que o seu povo é tentado na idolatria. A idolatria não é a tentação dos que não conhecem as Escrituras apenas. É a tentação daqueles que conhecem também a palavra. Como Paulo então apresentou o Evangelho? Como ele falou de Cristo e da ressurreição para um povo que não conhecia as Escrituras? Se você quer saber disso, não deixe de participar amanhã mais uma vez desse nosso tempo de reflexão. E eu espero que a gente consiga encontrar no discurso de Paulo algumas orientações para os problemas que nós levantamos hoje. Então hoje nós vimos o que o discurso de Paulo revelou. Um espanto. Amanhã a gente vai descobrir por que os filósofos ficam tão espantados com o discurso de Paulo. Eu queria terminar, se você permite, com uma oração. Senhor Deus, perdoe-nos, Pai, por nossa idolatria inconfessa, porque a nossa indiferença com relação à idolatria do nosso tempo, ela é fruto da idolatria da nossa autoimagem. Oh, Jesus, Pai querido, te damos louvor porque Cristo Jesus ressuscitou para julgar todos os seres humanos. Te louvamos, Pai, porque o Evangelho é aquilo que julga, não aquilo que deve ser julgado. Nos ajude, Senhor, a olhar para o Evangelho como juiz e redentor, não como um réu a ser julgado e avaliado. Nos ajude, Senhor, a perceber onde está a nossa limitação na visão, na perspectiva do mundo ao nosso redor. E faz a gente enxergar o que a gente não consegue ver mais, Senhor. Aquilo que desonra o teu nome e que está debaixo do nosso nariz. Pedimos tua ajuda, Pai, em nome de Jesus e pelo poder do teu Espírito. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.